Bom dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática da 2ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura, que se realiza nesta data, 29 de março de 2016. Iniciando os trabalhos da reunião, informo que realizaremos daqui a instantes uma audiência pública em atendimento ao requerimento número 2/2016-CCT, de autoria do senador Cristóvão Buarque e aprovado pelo plenário da CCT, com o objetivo de realizar debate em torno do tema Agenda e Prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para 2016. Para tanto, nós vamos contar, e já nos está dando a honra de estar aqui presente, daqui a pouco ele vai se manifestar, o ministro Celso Panceira. Antes, como de hábito, vamos transmitir algumas informações que têm sido prática aqui da nossa comissão. Comunico que esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Assim, as pessoas que têm o interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado através do número 0800-612211. Durante o curso da audiência, esta presidência também poderá fazer intervenções, assim como apresentar os comentários e questionamentos enviados pelos cidadãos que nos assistem. O ministro Celso Panceira, que estamos recebendo hoje, nasceu no município gaúcho de São Valentim, em 10 de outubro de 1963. Depois, em Pinhalzinho, Santa Catarina, concluiu o ensino médio e formou-se técnico em contabilidade. Em 1986, fundou o Diretório Central dos Estudantes, FAPECA, para o qual foi eleito presidente no ano seguinte. Já em 1988, eleito secretário-geral da União Nacional de Estudantes, a UNE, Panceira mudou-se para o Rio de Janeiro para aprofundar a atuação à frente da UNE. Formado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Celso Panceira tem pós-graduação em Supervisão Escolar. Em 2007, assumiu a presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, permanecendo no posto por 7 anos. No cargo, trabalhou para ampliar as vagas gratuitas oferecidas na educação profissional e tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, para garantir transporte gratuito aos estudantes do ensino técnico e dos cursos de qualificação profissional e para aumentar o uso de novas tecnologias. O programa FAETEC Digital, implantado em 2007, garantiu 3 milhões de atendimentos em todo o Estado do Rio de Janeiro e mais de 100 polos de internet grátis instalados em municípios fluminenses. Em seu legado estão a realização de um grande concurso público para ingresso de servidores e a conquista do novo plano de cargos e salários. A atuação de Celso Panceira à frente da FAETEC garantiu o título de Personalidade Educacional 2013, premiação da Associação Brasileira de Educação, Associação Brasileira da Imprensa e Grupo Folha Dirigida. Em 2014, foi eleito deputado federal pelo PMDB. Na Câmara Federal, além de presidir a Comissão Especial de Crise Hídrica do Brasil, foi membro efetivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Integrou também as comissões de Educação, Parlamentar de Inquérito da Petrobras e Fiscalização Financeira e Controle Interno. Em outubro de 2015, assumiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre o Ministério, que vamos ver aqui alguns detalhes sobre a importância e a grandiosidade desse ministério, que às vezes a gente nem se dá conta do quanto é importante e grande esse Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como órgão da administração direta, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem como competências os seguintes assuntos: Política Nacional de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação, planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia, política de desenvolvimento da informática e automação, política nacional de biossegurança, política espacial, política nuclear, controle da exportação de bens e serviços sensíveis. E agora, a organização toda, a série de órgãos vinculados ao Ministério. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Financiadora de Estudos e Projetos, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o Observatório Nacional e mais vários laboratórios, centros de pesquisa, museus e empresas que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país. Além disso, também está sob a responsabilidade primeira do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, criado em 1969. A FINEP, financiadora de estudos, projetos, é a secretaria executiva do fundo. A partir de 1998, o governo federal tomou a iniciativa de criar os fundos setoriais, cujos recursos foram alocados no FNDCT. As receitas que alimentam o fundo têm diversas origens, recursos ordinários do Tesouro Nacional, a contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, parcela sobre o valor de royalties sobre a produção de petróleo ou gás natural, percentual da receita operacional líquida de empresas de energia elétrica, percentual dos recursos decorrentes de contratos de cessão de direitos de uso da infraestrutura rodoviária para fins de exploração de sistemas de comunicação e telecomunicações, percentual dos recursos oriundos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, percentual das receitas destinadas ao fomento de atividade de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico do setor espacial, percentual do faturamento bruto de empresas que desenvolvam ou produzam bens e serviços de informática e automação, percentual sobre a parcela do produto da arrecadação do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, que cabe ao fundo da Marinha Mercante, o produto do rendimento de suas aplicações em programas e projetos, bem como nos fundos de investimentos, recursos provenientes de incentivos fiscais, empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades, contribuições e doações de entidades públicas e privadas, o retorno dos empréstimos concedidos à FINEP. Neste ano, esta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Informática irá analisar os fundos de Ciência, Tecnologia e Comunicação, o que já realçamos aqui desde a nossa primeira reunião. Terá prioridade na nossa comissão, aqui no Senado, esse debate, esta análise, esta busca de destinação de verbas, etc. Esperamos, com isso, conhecer melhor o que se tem feito ao longo dos últimos anos com os recursos destinados a esses fundos e empreender e compreender os benefícios e as dificuldades dessa área, assim como verificar se todo o montante que é destinado está sendo aplicado ou desviado para outras funções. Com isso, essa comissão também pretende contribuir para que os recursos destinados à ciência e à tecnologia tenham destinação adequada e que as dificuldades legais que ainda existam possam ser superadas. Sobre os fundos, o ministro vai nos falar daqui a pouco, mas, em primeiro lugar, cumprimentando, ministro Panceira, eu tenho uma dúvida, a pronúncia correta é Panceira ou Pancera? Bom dia.
Bom dia, senador Lazier Martins, prazer estar aqui. É Panceira. Mas os cariocas não conseguem falar Panceira, eles falam Pancera.
Sabe que nós lá no
Aí Rio... na minha campanha, foi feito o jingle, quem fez o jingle foi um gaúcho chamado Antônio Villeroy. Sim. E nós aproveitamos a pronúncia dos cariocas e para rimar na música e ficou Pancera.
O senhor sabe, o senhor nos conhece muito bem, que o senhor é gaúcho. Nós temos uma vizinha cidade do Rio Grande do Sul que se chama Rivera. Os cariocas insistem em dizer Rivera. Então, é o caso... sempre abrem o E.
É o caso do meu nome, sempre com A aberto.
Perfeito.
É aberto.
Bom, mas, ministro, um prazer recebê-lo. Vamos propor ao senhor 15 minutos para a sua dissertação e depois vamos formular algumas perguntas, lembrando que essa nossa reunião de hoje pela manhã está sendo televisionada pela TV Senado, de modo que tem um alcance muito grande e temos certeza que será uma palestra, diríamos assim, muito produtiva. Então, fique à vontade.
Bom, queria, senador Lazier, agradecer a oportunidade, agradecer também ao ex-presidente dessa comissão, o senador Cristóvão Buarque, um educador e patriota muito dedicado às questões da educação e da ciência e tecnologia brasileira, que não se encontra conosco, mas que tem sido um parceiro nosso
viajar,
de bastante diálogo no Ministério. Eu vou fazer, então, tentar pedir se alguém puder me ajudar aos 10 minutos, me lembrar, para eu não...
Ah, tá, eu aviso. Não.
Então, tá. Essa apresentação nós fizemos para uma negociação que nós temos com o banco, com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Dei uma adaptada, mas ela dá um panorama bem razoável do Ministério, né? Primeiro, a importância que tem o CT, a Ciência, Tecnologia e Inovação, para a educação e a pesquisa básica do Brasil como contribuição para o desenvolvimento não só econômico, mas fundamentalmente social e redução das desigualdades sociais históricas pelos quais o país possui. Recentemente nós tivemos dois grandes avanços do ponto de vista da legislação brasileira nessa área. Eu destaco aqui a votação em, se não me engano, 17 de dezembro de 2015, do então projeto de lei PLC da Câmara 77/2015, que se transformou agora no projeto, na lei 13.243 de 2016, que atualiza todo o código brasileiro, toda a legislação brasileira, né, foi votado unanimemente, tanto aqui nessa comissão, quanto na comissão de legislação, e também depois em plenário, no plenário do Senado, né, e que a presidenta Dilma sancionou no dia 11 de janeiro. Essa lei, ela muda e abre para o Brasil uma perspectiva muito grande na área nos próximos anos. Depois, se der, a gente fala um pouquinho mais sobre ela. E agora, no final do mês, até o final dessa semana, nós vamos colocar para consulta pública toda a regulamentação da lei, tudo que falta de regulamentar, que depois irá compor um decreto presidencial, né? E nós estamos colocando à disposição da sociedade civil e do parlamento toda a regulamentação para receber contribuições e depois transformar num projeto de decreto. E também a Emenda Constitucional 85/2015, né, que foi aprovada ano passado pelas duas casas do Legislativo e que também inovam, cria uma série de facilidades e que foi determinante para a aprovação do PLC 77/2015 depois. Aqui é o ciclo de planejamento da nossa política de inovação e tecnologia. Primeiro, a Política Nacional CTI, nós temos já uma resoluções da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que traçam as políticas básicas para o país. Depois, nós tivemos a Estratégia Nacional de CTI, que venceu agora em 2015, e nós estamos, senador Lazier, em plena discussão da nova estratégia, a nova ENCT. Já estivemos em diversos lugares do Brasil falando sobre ela, com universidades, pesquisadores, empresários. Fechando essa parte da estratégia, vamos partir para os planos setoriais, ações e metas por setores, e a partir daí nós teremos a estratégia, a nova estratégia nacional, de que vai de 2016 a 2019. Com quem quiser participar, toda a documentação para debate está também disponível no nosso site. E nós estamos à disposição para o debate exclusivo sobre a estratégia nacional, a ENCT, né, que a gente chama, que é fundamental para determinar os passos dos próximos anos da ação do Ministério. Aqui são os nossos desafios. Vou passar rápido essa lâmina e abordar cada um deles, né? O primeiro é a expansão, consolidação e integração do sistema nacional, né? Expansão é essa questão da gente tentar reduzir a distância que temos dos principais países de produção de ciência, tecnologia e inovação do mundo, ou seja, um avanço muito grande, um esforço muito grande do Brasil já nos últimos anos para isso. Tem avançado bastante. Ontem, por exemplo, nós estivemos com uma comissão de pesquisadores chilenos que estão criando um Ministério de Ciência e Tecnologia lá no Chile e vieram ouvir o Brasil e a experiência nossa. Então, o Brasil se torna referência, vamos dizer assim, para a América do Sul, América Latina particularmente nessa área, mas nós ainda estamos muito distantes dos países centrais. Então, essa expansão para a gente é determinante. A consolidação é a gente manter os avanços dos últimos anos, né? O Brasil avançou muito, quem vive na área sabe o quanto a infraestrutura nossa na área de pesquisa e tecnologia avançou no país, e agora é a questão da gente conseguir consolidar isso, mantendo esses avanços. E avançar na formulação de políticas estratégicas que tornem o Brasil um ator importante no âmbito mundial, e a integração, né? E o nosso grande desafio, senador Lazio, hoje, e a lei aprovada no Senado e sancionada pela presidenta Dilma agora em janeiro, é a integração da academia com o setor produtivo, né? Para que nós avancemos não só da pesquisa pura para fazer pesquisa aplicada ao sistema produtivo e, obviamente, gerar recursos e bem-estar social, né? Então, esse é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio, né, também avançando nessa área de inovação em cadeias produtivas nacionais, isso para a gente é importante. Nós vamos lançar agora um edital de Startup Brasil, um incentivo às empresas de inovação, às startups. Cooperações internacionais, nós temos andado bastante mundo afora, não só o ministro, mas como as equipes do Ministério, né, para avançarmos nessa questão de trazer experiências do exterior para cá e nos ajudar a avançar na interação com o setor produtivo, né? A questão das políticas de inovação e o comprometimento delas com algumas questões fundamentais, por exemplo, segurança energética, segurança hídrica, segurança alimentar, fundamental para a gente. O uso de tecnologias do governo eletrônico, né, que para a gente é uma fonte importante de desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil. E um avanço fundamental na questão do controle e prevenção de doenças transmissíveis, além das negligenciadas. Nós lançamos semana passada um plano muito ousado, muito ambicioso para a pesquisa da Zika, chikungunya e dengue, né? Não só do combate ao vírus, como ao vetor, principal vetor, que são os mosquitos, né? E iniciativas governamentais, né, para trabalhar com o setor privado, que para a gente, como falei antes, é o grande desafio nosso, fazer essa interação entre pesquisa e setor produtivo e o setor de inovação, determinante para a gente. O terceiro desafio são as tecnologias críticas, a gente ter domínio sobre as mesmas. Aí a gente cita algumas delas, né, que são determinantes para o futuro do país do ponto de vista do seu avanço, né, tecnológico e inovador. Aqui as diretrizes nacionais, que para a gente são importantes: formação de recursos humanos, as pesquisas, fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica nossa. Já falei sobre isso, mas é importante, reforça a questão da inovação empresarial, determinante para a gente, e o financiamento público, que não pode parar, né? 65% a 70% do que é investido em pesquisa e inovação no Brasil vem da iniciativa pública. Então, se vê como isso tem relevância para o país, o Brasil, né, a gente continuar com o poder público investindo na área. E as abordagens transversais, que é a pesquisa básica, que é fundamental para depois a gente chegar à pesquisa aplicada, a dimensão social, que já falei, nós precisamos usar a ciência e tecnologia para ajudar a reduzir os hiatos sociais que nós temos, né? Aqui é como se articula a nossa política de ciência, tecnologia e inovação, o setor de governo, com as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a ANP, todas têm setores de pesquisa e também fundos que interagem conosco, os governos estaduais, né, com as suas fundações de apoio a pesquisas, e o Conselho Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia, que é importante. Hoje, inclusive, estou indo à Bahia à tarde para participar de uma reunião nacional da CONFAP. As políticas de Estado, ou seja, todo o cruzamento dos diversos ministérios que possuem políticas específicas na área de ciência e tecnologia, que interagem conosco através da FINEP e do CNPq, e também a academia, né? Importante, a Academia Brasileira de Ciências, o SBPC, as associações de reitores e de universidades que interagem conosco, os setores vinculados aos movimentos sociais, notadamente as centrais sindicais, também o Movimento Sem Terra e outros, e o setor de empresas, que para a gente é muito importante. Nós temos procurado dialogar bastante com o setor produtivo, em cima daquela lógica de que a pesquisa básica tem que estar voltada para a pesquisa aplicada na articulação com desenvolvimento de produtos, riqueza social e riqueza propriamente dita, né? Então, isso aí é a nossa ENTE, que é a nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui são alguns avanços que nós temos aí. Eu falaria agora rapidamente, né, a questão dos Sírios. O Sírios é um projeto ambicioso nosso, que estamos construindo em Campinas, que é uma luz de síncroton de quarta geração, fundamental para as pesquisas brasileiras avançarem, referência mundial, inclusive, na área. É um investimento do PAC de US$1,3 bilhão, que está com o seu cronograma em dia. O reator multipropósito brasileiro, que nós estamos iniciando a obra dele agora, já estamos, junto com a Argentina, desenvolvendo o projeto executivo dele, e que em 2022 tornará o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos. O navio Vital de Oliveira, que é um dos mais avançados navios de pesquisa do mundo, já se encontra no Brasil, já ajudou a pesquisar, por exemplo, a questão da contaminação do Rio Doce quando chegou no mar, já ajudou nisso e está à disposição da comunidade científica brasileira. O satélite que nós iremos lançar até o final desse ano, importante, o supercomputador Santos Dumont, devemos inaugurar qualquer dia, agora só confirmar a data com a presidenta, instalado no LNCC em Petrópolis, que é referência, será transformar em referência mundial também em projeção de modelos, pela sua capacidade de processamento de informações. E as demais iniciativas nossas que nós temos no Ministério, né? Aqui um balanço rápido do Ciência Sem Fronteira, 92.880 bolsas implementadas, né? Aí a distribuição nesse gráfico em verde por regiões, as regiões dos quais enviamos a origem dos nossos alunos que foram para o exterior, e os principais destinos, os principais países, né, que enviamos nossos alunos, notadamente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e França, né? E as principais áreas dos quais nós enviamos. Então, na área de engenharias e demais áreas tecnológicas, que foi o centro dessa primeira fase Ciência Sem Fronteira, foram 41 mil brasileiros para o exterior, e esse programa se estende até setembro desse ano. Aqui a questão da diminuição das desigualdades regionais. O Ministério tem tido uma política estratégica de distribuição em todas as regiões, seus centros de pesquisa e seus institutos. Então, o mapa nos anos 80, nos anos 90 e agora o mapa atual, o terceiro, a redistribuição, né, mais equitativa, né, vamos dizer assim, né, equitativa entre os estados. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é uma política nossa, que são a criação de redes de pesquisadores em cima de determinados eixos, né? Nós lançamos dois editais, um já em funcionamento, outro a gente deve anunciar em abril ou maio o resultado, englobando um conjunto, né? Vamos citar aí 1.937 instituições de pesquisa, 6.794 pesquisadores, é bem bem, uma musculatura muito forte, né? E já produziu 70.389 registros de publicações acadêmicas. Então, é um programa ambicioso que tem funcionado bem e que agora, com o novo edital, irá expandir o conjunto de institutos de pesquisadores no Brasil. Aqui a distribuição dos nossos institutos no país todo. E depois vou deixar essa apresentação à disposição da comissão. As principais tendências internacionais na área de ciência e tecnologia. Vamos avançar um pouquinho aqui sobre nossas ações de 2016. Importante. Primeiro, eu queria citar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que nós estamos tratando agora do debate para apresentá-la em breve ao Brasil, mas estamos debatendo. Segundo, o programa lançado semana passada, que é o Plano Nacional de Enfrentamentos ao Aedes aegypti e à microcefalia, no eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Esse programa ele tem um orçamento de R$1,2 bilhão, e ele vai, os seus principais ações daqui até 2017, mas como envolve bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, ele se estende até 2020, mas é um programa bastante ambicioso. A fonte de luz sincrotron que estamos construindo lá em Campinas, que será um marco na pesquisa brasileira, determinante. A questão do reator multipropósito, também já falei anteriormente, será transformar o Brasil hoje importa os radiofármacos do Canadá. Em 2022, o Brasil para de importar remédios que usam a questão nuclear e passa a produzir o suficiente para a demanda interna, inclusive podendo passar a exportar radiofármacos. A implantação da unidade concentrada de urânio em Caetité, que deve começar a funcionar, a previsão em início de 2017. Os estudos sobre fósforo e etanolamina, que não é, digamos, nosso maior investimento, mas que tem chamado a atenção da opinião pública brasileira, e aqui o Senado aprovou, inclusive, uma lei semana retrasada. Nós amanhã iremos apresentar os novos estudos sobre essa questão e a nossa visão sobre como deve prosseguir essa questão para o uso do público. A questão do fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, que nós já falamos isso, e os laboratórios multiusuários, que são aqueles laboratórios abertos para que qualquer pesquisador se inscreva e utilize, né? O Lucincroton é um desses laboratórios, o nosso supercomputador lá no LNCC será multiusuário, ou seja, à disposição de toda a comunidade científica e também do setor produtivo. Aqui são a evolução dos gastos brasileiros do PIB em ciência, tecnologia e inovação, né, de 2000 até agora. Nosso último ano fechado foi 2013, que chegou a 1,66% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, né? Pesquisa, desenvolvimento na área. Esse é o tamanho do Brasil. O objetivo nosso é que o Brasil chegue a 2% do PIB até 2020. É o objetivo da nossa estratégia nacional. 2019, no caso, que a estratégia vai até 2019. Aqui é um pouquinho mais detalhado desses dispêndios, né? Envolvendo federais, estaduais e setor a iniciativa privada. Então, dos 1,66% em 2013, 0,93% disso foi dispêndios públicos e 0,73% da área empresarial. Aqui o gráfico, também falando do mesmo, aqui o nosso orçamento, vocês podem ver a evolução, ele vem num crescente, houve uma redução em 2011, voltou a crescer e esse ano, em função da retirada do Ciência Sem Fronteira, do nosso do FNDCT e o contingenciamento do FNDCT até esse momento, um corte drástico no nosso orçamento, né? Na evolução do nosso orçamento, está aí o gráfico. Nós estamos negociando com o governo. E aqui, eu vou rapidamente, o que nós estamos fazendo para tentar alternativas ao enfrentamento, ao contingenciamento. Pois eu avanço melhor. Primeiro, a questão nós estamos discutindo com o governo, temos uma reunião agora, às 15 horas, às 14 horas, com o Ministério da Fazenda, é a redução do contingenciamento do FNDCT, que está muito duro, muito grande, cerca de R$1,7 bilhão de reais contingenciado, né? Então, nós estamos solicitando o desbloqueio imediato de R$400 milhões. desse fundo de reserva. Isso é muito importante. O outro é a recomposição do orçamento nosso, porque quando ele veio aqui para o Senado, para o Congresso, houve um corte novamente dele, e a gente recompor ele em níveis de 2015, né, que nós precisaríamos aí em torno de 1,25 bilhões de reais. E a terceira iniciativa, que está bem avançada, é um financiamento junto ao BID. Nós já estivemos com o BID, já acertamos o tamanho do financiamento, é de 1,4 bilhões de dólares, seriam 200 milhões de dólares esse ano e 300 milhões nos próximos 4 anos, seria dinheiro que entraria no CNPq e na FINEP. Com isso, nós teríamos um aporte de financeiro muito forte. Já temos o ok do Ministério do Planejamento, falta o ok do Ministério da Fazenda, nós esperamos resolver isso hoje à tarde com o ministro Nelson Barbosa, e a partir daí a aprovação na COFIEX. O BID nos garantiu que, se a COFIEX aprovar isso até abril e enviar a carta para eles ainda até o final de abril, esse dinheiro entra no Brasil, né, no nosso sistema, na FINEP, no segundo semestre desse ano. 200 milhões de dólares são, em torno, hoje, o câmbio de hoje, quase 800 milhões de reais. Dá um respiro para a gente e uma estabilidade para o sistema para os próximos 4 anos. Né? Então, esse debate para a gente é determinante hoje para que funcione. Após isso, nós aí vamos nos articular aqui, precisaremos muito aqui do Senado para aprovação desse empréstimo, né, para efetivação do mesmo. Mas vamos dizer assim, é a nossa grande batalha hoje junto ao governo, é a aprovação desse empréstimo junto ao BID. Né? Acho que nisso eu falei, isso aí é a questão do BID, para a gente é determinante esse empréstimo, né? Por isso essa reunião hoje tão importante para a gente. Né? Isso aí é mais detalhamento do próprio empréstimo, onde nós vamos investir. Né? Fortalecimento institucional, ou seja, fortalecimento na infraestrutura, o fortalecimento das unidades de pesquisa, o eixo de pesquisa serão segurança hídrica, energética e alimentar, e também um outro eixo é a questão da segurança cibernética. Né? Hoje que nós temos um trabalho bastante avançado nessa área. Né? Isso aí. E agora estou à disposição para as perguntas aí.
Muito bem.